Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos, rubrica Futebol Turístico, o quarto episódio, depois de Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e Douro Litoral. Hoje vamos viajar até à Beira Alta. Eu sou Pedro Fragoso, olá Rui.
Olá Fragoso, como estás?
Bem, obrigado. Antes de irmos à Beira Alta e até explicarmos mais ou menos o que é Beira Alta, lá está, já não se utiliza muito estes conceitos provincianos, que na nossa infância ainda se utilizavam, mas nos últimos anos foram desaparecendo administrativamente. Antes disso, se calhar convém falarmos um bocadinho do Douro Litoral ainda no seguimento, porque bem recentemente fizemos uma investida a um clube, a Lusitânia Lourosa, do qual falamos bastante nesse episódio do Douro Litoral, e como fomos ver um jogo ao vivo, convém fazer assim tipo uma espécie de adenda e de post-scriptum ao episódio anterior, até para se calhar confirmar aquilo que nós dissemos nesse episódio.
Sem dúvida, ainda esta semana estava a falar disso e a mostrar algumas das fotos que tínhamos tirado pessoas, porque é um clube que está no terceiro escalão, parece estar lançadíssimo para subir para a Liga 2 e pelo menos aquilo que nos foi possível ver, até a nível de, vou dizer, loja, merchandising, as coisas que acontecem à volta do estádio, se calhar envergonham alguns dos clubes da primeira divisão. Também falámos aqui no Matraquilhos, na altura em outubro, da minha aventura pelos 18 estádios, e senti que havia mais futebol à volta neste Lourosa, mas não seja por ter uma loja aberta e uma loja que envergonha clubes da primeira divisão, e clubes que têm loja, ainda mais aqueles clubes que não têm loja aberta em dias de jogo. Não estava à espera de encontrar aquilo, além de a loja de ser bastante interessante. Temos também, logo na entrada, uma espécie de um relvado sintético com a banderola de canto, com três ou quatro bancos a simular os bancos de suplentes. E a verdade é que, mesmo que o estádio em si pareça precisar de obras para a Liga 2, a nível de lugares sentados, não sei exatamente quais são as regras, mas a verdade é que sentimos ali mesmo na essência do futebol que mais gostamos e que mais recordamos.
Fomos ver um jogo, lá está, da Liga 3, um Lusitânia Lourosa 3, Atlético 1, um jogo, o Lusitânia Lourosa está bem lançado para chegar então ao segundo escalão. O dia era domingo, 3 da tarde, estava bom tempo, convidativo, e a moldura humana foi bastante apreciável, e portanto eu subscrevo tudo o que tu disseste. Ainda não tinha ido lá, apesar de ser aqui bem perto de onde eu moro, ainda não tinha ido lá, mas estes últimos meses de Lusitânia Lourosa, o facto de também ser contra um Atlético, um clube histórico do futebol português, foi um convite perfeito e um chamamento perfeito para irmos então, depois, ainda por cima de termos dito no episódio do Douro Litoral, que era a equipa que mais acreditávamos que pudesse se estrear no primeiro escalão nos próximos anos daquela região do Douro Litoral, porque apesar de ser o concelho de Santa Maria da Feira e de ser do distrito de Aveiro, ainda pertence ao Douro Litoral, juntamente com Arouca, Espinho e outros concelhos que não que pertencem então ao distrito de Aveiro, mas que são do Douro Litoral. Sobre Aveiro falaremos no próximo episódio, porque aí vamos à Beira Litoral. Desta vez, Rui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o Lusitânia Lourosa.
Para mim foi a primeira vez que também fui a ver um jogo a Lourosa. Nunca tinha sequer estado em Lourosa. E é uma equipa que marca mais a minha infância do que a tua, porque acredito que não tenho as grandes memórias, não. Nós falámos sobre isso enquanto vimos o jogo, da campanha histórica que o Lourosa fez na Taça de Portugal na época 93-94, só caiu nas meias finais em Alvalade, com estrondo, 6-0, 5 gols de Balakov, 1 de Juskoviak, mas a verdade é que chegou a essas meias finais, eliminando equipas pelo caminho da primeira divisão, equipas com história. Eu agora não estou a ver, mas lembro-me de termos tido esta conversa, pelo menos o Belenenses e o Chaves eliminou, e para mim ficou sempre, talvez, é capaz de ser o primeiro tomba gigantes que me lembro na Taça de Portugal, e como tal entrou sempre um bocadinho no meu imaginário de criança, e também nos últimos anos de ser uma equipa que, Lourosa, que subiu também no Campeonato de Portugal na época passada, e mesmo no Campeonato de Portugal, estamos a falar do quarto escalão, mete sempre muita gente no estádio, que é algo que deve ser valorizado, sobretudo quando olhamos para algumas das assistências dos dois primeiros escalões, escalões profissionais da Liga Portuguesa.
Exato. Nessa temporada 93-94 na Taça de Portugal, Lusitano e Lourosa eliminou então nos quartos de final, isto por ordem decrescente, depois perdem então em Alvalade, nas meias finais. Nos quartos de final eliminam em casa 2-0 Belenenses. Nos oitavos de final vão as Chaves eliminar após prolongamento por 1-0 o Desportivo. Na quinta eliminatória vão a Aveiro eliminar o Beira-Mar. Não sei exatamente se o Beira-Mar estava nesta época na primeira divisão, mas é um clube claramente com tradição de primeira divisão
estava
para esta altura.
Divisão.
Exatamente, 93-94. Na quarta eliminatória, e agora aqui é mais complicado, eliminou em casa a Académica. A Académica aqui é que eu não sei se estava na primeira divisão, mas estava na Liga Dorra, 93-94, obrigado. Na terceira eliminatória, onde estás tu, Lusitano e Lourosa, 4-0 ao Praiense. Equipa
possivelmente Zona Sul. Ou Zona Sim, Sul ou Série Açores da terceira divisão?
Exato. Na segunda eliminatória, o Lusitano e Lourosa foi eliminar uma equipa que eu não conheço, o Argos. Não sei se diz alguma coisa, Argos. Argos é de Arganil, portanto, Coimbra.
Okay.
Um dos jogos mais fáceis do Lusitano e Lourosa nesta caminhada até às meias finais. Na primeira eliminatória, deixa-me ver se o Lusitano e Lourosa entrou ou não. Continua, vamos ver. Eu creio que não, portanto, pode ter sido um dos isentos na altura, ou então só entrar diretamente na segunda eliminatória. Posto isto, vamos avançar para a Beira Alta. Beira Alta mais interior, estamos a falar de 33 concelhos atualmente, praticamente a totalidade dos distritos da Guarda e Viseu, praticamente, porque no último episódio nós de Viseu já falamos, por exemplo, de Sinfães e de Rezende, hoje já não entram aqui nesta Beira Alta, mas temos então praticamente a totalidade dos distritos da Guarda, de Viseu e ainda municípios do distrito de Coimbra, que são dois, Oliveira do Hospital e Tábua. De resto, Rui, portanto, olhando para esta região e olhando para futebol masculino, profissional, da primeira divisão, há dois clubes que claramente se sobressaem, o Académico de Viseu e também o Tondela. Curiosamente, o Tondela já tem mais anos de primeira divisão do que o Académico, mas isto tudo, nesse fim de semana em que acabamos em Lourosa, começamos em Viseu. E também foi uma espécie de pequeno aperitivo para este episódio, porque fomos ver um Académico 1, Paços de Ferreira 1, jogo da Liga 2, onde também está o Tondela neste momento. E Rui, apesar de não termos feito um percurso e um roteiro tão exaustivo nesta região da Beira Alta como fizemos, por exemplo, em Trás-os-Montes, deu para ver um jogo de um clube que tem alguma tradição na primeira divisão, já não está, é verdade, desde a época 88-89, onde na altura ficou em 20º e último lugar dessa liga, tinha estado por mais 3 vezes em 78-79, em 80-81 e em 81-82, portanto das 4 vezes que esteve na primeira liga desceu 3.
E desculpa, já agora, a última, a única aliás que não desceu foi para a Liguilha e só conseguiu permanência aí, na altura disputou a Liguilha com Leixões, Nazarenos e Juventude de Évora, portanto é uma equipa muito ioiô.
Exatamente, e também na Taça de Portugal tem, o melhor foi uns quartos de final, bastante recente, não, tem umas meias finais, peço desculpa, em 2019-2020, uma competição que depois também fica marcada esta edição, perdem nas meias finais frente ao Futebol Clube do Porto a duas mãos, a verdade é essa, apesar de também terem estado na meia-final da Taça da Liga recentemente, curiosamente também com o Futebol Clube do Porto, e eu já não me estar a esquecer desta meia-final de 2019-2020, na altura com o Rui Borges, o treinador, o atual treinador do Moreirense, creio, e, ou seja, Rui, fomos ver um Académico, não sei quais são as tuas primeiras impressões sobre o estádio, deixo de já dizer é que estava à espera de maior entusiasmo e de maior calor humano para um jogo sábado à tarde frente a uma equipa boa da segunda Liga como é o Paços de Ferreira.
Sem dúvida, acho que não ajuda o facto da pista de atletismo. Nós comentámos isso também durante o jogo, das nossas experiências de ver jogos em estádios com pistas de atletismo. Eu não gostava de jogar, de ver também não é a coisa que mais me agrada, e acho que isso acaba sempre por tirar alguma emoção a um jogo onde as bancadas não estão assim, como por exemplo em Lourosa. Em Lourosa, se tu esticasses, estivesses na primeira fila e esticasses a mão, conseguias dar um calduço no árbitro auxiliar. Aqui, longe disso, ainda tinhas de correr bastante. Provavelmente quando lá chegavas já não tinhas fogo suficiente para levantar o braço. Tirando isso, eu acho que Viseu, sendo a cidade que é, tendo o complexo desportivo que tem, porque ali estamos o Parque do Fontelo, acho que é uma maravilha que merecia mais. E o que eu merecia mais é merecia ter uma equipa na primeira divisão. Acho que se eu tivesse de decidir, o ataque rápido no 0-0 falou disso recentemente.
sim.
Tenho a ideia que nós, na altura da pandemia, também fizemos algo, se não muito semelhante também. Acho que era se pudéssemos escolher uns 18 equipes para a primeira divisão. O Académico de Viseu, na minha ótica, não sei se na altura disse isso, e se calhar na altura não disse, mas lá está. Se nós fizermos este exercício diariamente, provavelmente nunca teremos duas respostas iguais. Mas hoje, ainda por cima, estando a falar do Académico de Viseu, acho que seria uma equipa, um clube que, tendo já passado por grandes agruras e falências, acredito que fazia muita falta, porque não só representa esta região do país, como também tem um lado mais histórico, e ali na década de 90 era uma equipa que estava muito na minha memória também, agora estou a dizer segundo Liga de Honra, acredito que também tenha estado nessa década na Zona Centro, mas era uma equipa que se falava muito, e em cima era uma equipa que falava de que havia histórico de primeira divisão. Eu não me lembro de 88, 89, portanto não me lembro do Académico na primeira divisão, mas lembro de se falar muito de ser uma equipa com história e com tradição de primeira divisão, apesar de terem sido, lá está, só 4 edições. Portanto, para mim, Teve essa parte interessante. Já tinha estado em Viseu na altura, a caminho de Chaves, só para ver, ia só ver o Parque do Fontelo. Acabei por apanhar um treino do Académico na altura, quando estava lá o Manuel Cajuda. Agora vi um jogo, não foi a melhor memória desportiva, nem vai ser a melhor memória desportiva deste ano, mas ainda assim continuo a dizer que esta equipa, esta cidade, se estivesse na primeira divisão, acredito que teria melhores assistências e que seria um clube giro para ter na primeira divisão.
O Académico de Viseu, que neste momento tem uma ligação, creio que ao Hoffenheim, não sei se já, pelo menos tinha o ano passado, que houve aquela questão com Jorge Costa, em que estavam a lutar até bem perto do fim para subir, mas depois Jorge Costa saiu porque aparentemente não havia assim tanto interesse em consumar essa subida de divisão para a Primeira Liga. Ficaram na segunda, onde à partida também não devem sair de lá esta temporada, nem cair nem subir. Estavas a falar dos anos 90, de facto, na primeira edição da Liga de Honra, em 90-91, o Académico de Viseu ficou em quarto, com os mesmos pontos do Torriense, que ficou em terceiro, com 45, e mais um ponto do que Benfica Castelo Branco, Académica de Coimbra e Leixões. Nesta altura, esta equipa era treinada por José Rachão. Estavas a falar dessa história. Eu concordo, eu subscrevo tudo, e em relação também ao que disseram no ataque rápido e do que tínhamos falado naquele episódio da pandemia que tu citaste. Mas a verdade, e agora fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, e para lançar aqui um bocadinho a polémica, o Tondela, neste momento, tem muito mais histórico do que o Académico de Viseu no futebol português. Tem uma final da Taça de Portugal, 2021-2022, perdida para o Futebol Clube do Porto. Consequentemente tem uma final da Supertaça Cândido Oliveira, ambas perdidas para o Clube das Antas, ou do Dragão, se quiserem. Já venceu uma segunda liga em 14-15, com Quim Machado na altura, e portanto subiram de divisão, e onde ficaram várias temporadas, nunca, só desceram uma vez, da primeira divisão para a segunda, que foi em 21-22, quando chegaram à final da Taça de Portugal, desceram, e agora estão a tentar voltar à Primeira Liga. Aparentemente também não será esta temporada. Tem um estádio, eu nunca fui, não sei se tu já foste, mas mais convidativo e mais apelativo, se calhar, para ver futebol do que o Fontelo. Ou seja, para quem é desta região, se tu tivesses de dizer a um estrangeiro um jogo na Beira Alta, para não ir a clubes mais pequenos, obviamente, mas entre Académico de Viseu e Tondela, onde é que tu recomendarias?
Eu vi em Tondela, vi um Tondela Bessade na Semana dos Incêndios de 2017, salvo erro.
Sim,
e,
sim.
Foi um jogo bastante... Lá está, com uma história muito grande, e portanto esse jogo, obviamente, foi um jogo que deixou uma marca muito maior do que o Académico Viseu de Paços de Ferreira. Ainda assim, eu tenho aqui um defeito. Eu estava, enquanto falavas, eu estava a pensar de que forma é que eu poderia fazer-te uma pergunta para tu dares uma resposta, para te explicar, vês, é exatamente por isto que eu penso da forma que penso. Não consegui encontrar o exemplo perfeito, mas eu acho que nós, quando começamos a ver a acompanhar um desporto, e seja futebol, seja outro qualquer, nós associamos muito as coisas no lugar onde elas estavam quando nós começámos a acompanhar. Por exemplo, a Ayrton Senna para mim é McLaren, não é Williams, não é Lotus, é McLaren. Obviamente será para a maior parte das pessoas, porque apesar de tudo os títulos e os momentos mais importantes da carreira foram aí. Mas mesmo os jogadores...
Michael Jordan não é Washington Wizards?
Não, para mim não, até porque lá está, lembro-me dele, nos Bulls. Mas para mim, Académico de Viseu é a equipa que estava ali mais perto e não chegou, mas já tinha chegado no passado. E Tondela, e aqui sobre mais o Tondela, para mim o Tondela é muito zona centro da 2ª B. Da mesma forma que o Atlético, o Fanhões, equipas, lá está, ali da década de 90, quando eu comecei a acompanhar as coisas, nós temos essa ligação muito mais forte e se quiseres ir mais longe, diz.
Será por também as temporadas que fizeram na Liga Portuguesa não terem especialmente grande relevância, nunca conseguiu um 11º lugar como o melhor e depois as outras todas praticamente andaram ali na luta até ao final, sempre em agonia para evitar a despromoção?
Estás a falar do Tondela, não é?
Sim, sim.
Acho que não, porque imagina, se eu tivesse nascido, isto foi em 2015, 2016 a primeira, é. Se eu tivesse nascido 20 anos mais tarde, em 2005, teria 10, 11 na altura destes, o ano 2000, a estreia do Tondela na primeira divisão, foi uma história, foi um conto de fadas, porque estavam praticamente despromovidos, depois conseguem empatar em Alvalade no início da segunda volta e depois fazem uma recuperação fenomenal. Sim, né? E há sempre aquela ideia do... estão sempre quase para cair, mas salvam-se. Um pouco como o Rio Ave em 97, 98. O Rio Ave, para mim, acho que foi a estreia na minha era na primeira divisão, e eu associo sempre, acho que foram, não sei se começaram com 2 empates e 15 derrotas, ou 2 empates e 13 derrotas na primeira volta, depois fazem uma segunda volta com o Carlos Brito, que não tinha começado a época, tinha sido o Henrique Calisto, e depois é uma história para contar, uma daquelas histórias que é memorável. A diferença é que eu numa tinha 13 anos e na outra já tenho, não interessa dizer que são muitos, e portanto as coisas boas do Tondela não me entraram na memória consolidada da mesma forma que as coisas dos anos 90 em que eu vivia muito mais. Concordo contigo, acho que o Tondela tem mais história, tem momentos onde nos podemos agarrar mais, sejam a presença na final, seja o... apesar de tudo ter tido melhores desempenhos do Académico, porque o Académico, como vimos, 10-10, Liguilha 10, portanto não é grande coisa.
Desculpa, para a até a forma como ganham aquela segunda liga em 2014-2015, porque numa última jornada absolutamente memorável, com 4 equipas a lutar, creio, para serem campeãs ou subir, quando só poderiam subir 2, ou seja, 4 para o lugar de 2, que estava o Tondela, União da Madeira na altura de Vítor Manuel, de Vítor Oliveira, o Desportivo de Chaves e o Sporting da Covilhã. E foi, penso que o Tondela empata em Freiamundo, exatamente, no último segundo, ou seja, e aí consegue ser campeão.
É, portanto, lá está, só que essas coisas com... 30 anos não tem o mesmo impacto do que quando é uma criança a ver, em que, repara, nós com 10 anos, 8, 9, quando começam as primeiras memórias, nós, imagina, nós olhamos para o Mundial 94, ou eu olho para o Mundial 94 e olho para as seleções que ali foram, como, para mim não há estreantes, nem há equipas que vão sempre, porque para mim aquelas equipas são as equipas que vão ao Mundial. Não me lembro do de 90, não sei o que é que vai acontecer no 98, portanto haver Bulgária, haver Rússia, haver Camarões, haver Nigéria, haver mais do que uma seleção africana, que até há bastante pouco tempo antes não acontecia, é uma coisa que é normal, porque aquela é a única realidade que eu conheço. Uhum. Todas as outras já são adaptações à primeira realidade que eu conheci, e por esse aspecto é que ainda ponho sempre o Académico em cima do Tondela, apesar de reconhecer com distanciamento essa superioridade do Tondela recente.
Não, só estava aqui a tentar...
provocar, não sei.
Exato, provocações. Olhando para este distrito de Viseu e distrito da Quarta, ou seja, para a Beira Alta, que é onde nós estamos a olhar, não saltam muito mais à vista nomes fortes, não é? Diria, do escalão máximo e dos escalões máximos do futebol português, e acho que neste momento, nem na Liga 3, acho que é o Oliveira do Hospital, não é?
Sim, que é um dos municípios do concelho do distrito de Coimbra, que fazem parte da Beira Alta e que estão a lutar para
não descer.
Para não descer.
Exatamente, porque depois teríamos de ir ao Campeonato de Portugal a ver equipas como Mortágua ou o Gouveia.
Única terra portuguesa com as 5 vogais.
Como é que é?
A única terra portuguesa com as 5 vogais.
Ok, nunca tinha...
Quando eu andava na primária dizia-se isto, nunca fui controlar todas as terras portuguesas, e se calhar há mais. Mas Gouveia...
Menos,
só tem uma vogal de cada. Tem as 5 vogais.
Figueira da Foz tem todas, mas não é numa palavra, não é?
Pois.
Peço desculpa, mas... enfim. Ok, Gouveia. Eu gostei bastante deste apontamento, olha... Já ganhei o dia.
Matraquilhos, sempre a aprender.
Sempre, exatamente. Gouveia. O Gouveia para mim era Tomadeira, não é? Era onde ia buscar o Tomadeira no Championship Manager.
Ah, não sei se salvo erro.
Ah, ok, peço desculpa. Seu velhaco. Mas tenho ideia que era do Gouveia, aquele equipamento roxo de Gouveia. Portanto, aqui é uma região, Rui, que obviamente que se foca muito em Viseu, em Tondela, e que, tirando estes dois clubes, não estou a ver, fazendo aquele paralelismo que fizemos com o Lusitana Lourosa, não estou a ver equipas a estrearem-se tão cedo na primeira divisão do futebol português, sem estrear-se, ponto, e se alguma regressar, será uma daquelas duas.
Sem dúvida. Aliás, nunca digo nunca, mas estou muito próximo de dizer que não vou ver no meu tempo de vida, e provavelmente não vai acontecer mesmo depois disso, uma equipa desta zona, destes municípios que estamos a falar, conseguir lá chegar na primeira divisão, a não ser que haja mesmo, de repente, as equipas todas da primeira divisão jogam em Superligas Ibéricas e Europeias e de repente temos a primeira divisão portuguesa a ser o novo campeonato de Portugal, mas o campeonato de Portugal que existe hoje e não o que existia na década de 30, portanto acho difícil... Que qualquer uma destas equipas tenha sequer... Eu vou mais longe, até vou dizer sequer gente em idade ativa para conseguir alimentar um clube.
Portanto, a nível de clubes históricos e de estádios, eu não conheço o Tondela, apesar de ter... Eu acho que é um estádio bastante simpático, e acho que é um estádio que se adequa bem a um clube da dimensão do Tondela e o que deveria ser um clube de média dimensão do futebol português. O estádio Fontelo tem um excelente enquadramento na cidade, mas depois tem a pista de tartan que, como tu disseste, tira um bocadinho a emoção de ver futebol. Uma coisa que eu não pensei nisso e que agora tenho aqui, costumamos falar, são os jogadores de Viseu. E na altura agora estava-me a lembrar de uma coisa que tu me disseste, que depois no caminho de volta eu vinha num carro separado, reparei, que era o Clube da Terra de Paulo Sousa, não é?
Sim, é até aquelas coisas, lá está, a realidade que nós conhecemos, a realidade que eu conheci na década de 90 era aquilo que as revistas me diziam de início de época, não tínhamos assim tanta informação, eu acho que não havia sequer, a não ser que fossem livros dedicados para o efeito, que não era fácil comprar porque não havia Amazon nem nada desse género, eu tenho ideia que se sabia os campeões europeus, era porque havia os campeões europeus, nem sequer havia finais europeias, se não fosse alguém a contar... Acho que não era muito fácil de encontrar, por exemplo, que o Benfica tinha aquelas finais perdidas. Sabíamos os títulos, uhum. E o que eu estou a dizer sabíamos, tínhamos forma de sozinhos uhum. chegar a essa informação, mas as finais perdidas não era assim tão simples. E, portanto, as coisas que apareciam, que não eram muitas, acabámos por absorver bastante. E uma delas, imagina, não sei se te lembras disto, mas seja no Record, seja na Bola, os jogadores estavam na primeira divisão, tinham os clubes anteriores, mas na primeira divisão. Imaginam que o João Pinto do Porto se tinha estreado em 82, 83, na primeira divisão, mas depois entre 83 e 88 tinha jogado na segunda. E depois regressava à primeira. Aquilo no histórico do jogador, tinha 82, 83 no Porto, e depois 88, 89, na época seguinte, em que estava na primeira divisão. Havia ali um vazio, portanto não sabíamos nada. Mas, havia outra lista onde estava o primeiro clube, e o primeiro clube aparecia sempre. Sabíamos que o João Pinto, aqui o João Vieira Pinto, o primeiro clube era o Águias de Ariosa, e que o Paulo Sousa era os Represenses. São duas coisas que eu me lembro bastante bem, e que assim que estava a chegar a Viseu, e passei por, eu acho que é Repeso que se diz, obviamente a minha memória foi imediatamente para aquele período da década de 90 e para Paulo Sousa.
Para Repesos, exatamente. O Repesos, Clube de Futebol dos Repesos, tem, estou a ver
os
aqui.
Represenses.
Os Represenses, Clube de Futebol, os Represenses.
Deve ser filial do Belenenses.
Do Belenenses, exatamente, é igual. O símbolo é exatamente igual, portanto, tem a alcunha de Os Lobos, isto segundo o 00, onde estou a ver neste momento, e portanto tem aqui uma equipa, lá está, que na altura tinha Paulo Sousa, de 15 anos, em 85, 86, nos Júniores B, sub-17. Depois saltou então para o Benfica. Depois fez a carreira que todos sabemos. Diria que é o jogador, acho eu, mais sonante desta região a nível internacional português.
Para mim, sem dúvida, acho que, pelo menos do que eu sei, é o nome que salta à vista. Eu sei que o Goalpoint recentemente partilhou um mapa, não sei se viste, com os jogadores mais marcantes por distrito, e curiosamente, acho que no Porto até acho que fez por município, e agora até te vou deixar um bocadinho a falar sobre alguma coisa, a ver se consigo encontrar essa imagem entretanto, mas sei que em Viseu não tinha o Paulo Sousa, e havia um Paulo Sousa no Conselho do Porto. Agora, vou no Distrito do Porto. Só que eu acho que esse Paulo Sousa do Distrito do Porto seria o que jogou no Boa Vista.
Ok. Ainda sobre Viseu. Nos últimos anos, obviamente, que também houve a questão de João Félix, que chegou à seleção e está no Barcelona neste momento, ainda ligado ao Atlético de Madrid, e que também teve bastante... bastante protagonismo, e segundo uma notícia que eu tenho aqui do Jornal do Centro, de 2021, de 2021 até cá, creio que possa não ter havido nenhuma atualização a isto, 6 jogadores naturais de Viseu, isto só estamos a olhar para Viseu, chegaram ao patamar da Seleção Nacional A. Fernando Cruz, José Leal, Paulo Sousa, Licá, Lorde Licá, e mais recentemente, claro, Cláudio Ramos, guarda-redes atualmente no Futebol Clube do Porto e que na altura chegou estando no Tondela, e João Félix foram os atletas então que representaram Viseu. Obviamente que nesta região da Beira Alta ainda temos guarda, e guarda aí é que eu fico um bocadinho às escuras, não sei se te salta alguma coisa à cabeça.
Olha, entretanto encontrei aquele mapa e de facto Viseu tem o Paulo Sousa, não consegui encontrar o do Distrito do Porto por concelho. E é curioso que no Distrito da Guarda este mapa do Goalpoint tenha de facto um ponto de interrogação na Guarda, portanto pelo menos não é necessariamente assim não há nenhum nome flagrante do Distrito da Guarda, pelo menos escapa-nos a nós e escapa também a esta pesquisa que o Goalpoint fez. Falaste dos jogadores de internacionais portugueses por naturais de Viseu, falaste do Leal, e de facto o Leal lembro-me perfeitamente, lembro-me agora que disseste isso, desbloqueou a memória de nas revistas de início da época, o Leal, que quando eu aprendi a ler e comecei a ler essas revistas, era jogador do Sporting. De facto, eu tenho quase a certeza que ele jogou no Académico de Viseu, há de ter jogado em 88-89, porque tenho ideia que aparecia lá ou como primeiro clube Académico de Viseu ou como experiência na primeira liga no Académico.
Estava aqui à procura de José Leal, mas aparecem-me aqui vários José Leais e nenhum...
Leal, que era um central lateral esquerdo.
Ah, tenho que procurar por Leal aqui. Sim, era... Para mim, Leal é mais estrela da Amadora, porque é final dos anos 90, creio que não estou equivocado, e depois faz ali uma carreira no Estrela da Amadora, exatamente. Mas nos jogou várias épocas no Académico de Viseu, de 85-86 até 88-89, portanto está na última época do Académico de Viseu na primeira divisão, e antes disso também, Represenses.
Exato.
Portanto, estamos aqui. E ainda no Viseu e Benfica, um clube, e aqui já como sénior, Viseu e Benfica, uma filial, claro, do Sport Lisboa Benfica, um símbolo praticamente igual, mas em vez de naquela lista azul na diagonal, estar as letras SLB, tem SVB. Isto para um gajo do Norte é mais complicado. O SVB, não sei como é que se diz, mas é para trocar. O Académico de Viseu, curiosamente, aquela última época de 88-89, na primeira divisão, teve vários treinadores, Carlos Adinho, Fernando Cabrita, João Basto, tem aqui jogadores então, tem o Amaral, com 19 Sim. anos, que depois tem uma carreira no Benfica, não é? Creio.
No Sporting. Sporting?
Sim, ele troca no Benfica.
O Amaral é vingança do Benfica pós verão quente.
Exato, joga nos dois, mas é mais Sporting, exatamente. Eu, por acaso, associo mais ao Benfica, porque lá está, 94, 95 é quando eu começo mais a ver.
É Amaral e Marinho, Paulo Sousa e Pacheco, exato. Num ano, Amaral e Marinho.
Exato, outro. Exato. Tem aqui, então, Leal, tem Amaral, 19 anos ainda, e diria, não há mais nenhum nome assim que me salta à vista, certamente que haverá. Tem aqui dois Alhinhos, Alexandre Alhinho e José Alhinho, mas estava aqui a olhar, a ver se me dizia alguma coisa estes nomes. Mas não me dizem nada, mas é mais ignorância minha, porque 88, 89 eu estava ainda a dar os primeiros, sei lá, primeiros passos, nem passos, não é?
Se tanto.
Neste mundo. Para onde é que vamos agora, Rui? Agora estava aqui indeciso. Jogos importantes, não sei, jogos importantes em Viseu. Lembro-me às vezes de Portugal ter ido lá fazer um jogo qualquer, não foi?
Ele foi campeão europeu em Viseu. Em 2003, a geração João Moutinho.
Campeão europeu de?
Sub-17, agora? Contra a Espanha.
Sub-17, exatamente. Portanto, europeu de sub-17 estava aqui. Esse é o... Ah, esse é... Pois. Estava aqui a tentar lembrar desse europeu. É João Moutinho, mas também havia mais jogadores, não era? Assim, mais conhecidos.
É a geração de 86. Agora estou aqui a ver o 11 que supostamente Portugal ia jogar. Isto é uma notícia do MatchDePaul antes do dia do jogo.
Eu tenho aqui o 11, desculpa. Porque é esta aqui que era aquele Márcio Sousa, não era?
Sim.
Que prometeu, talvez, que marcou o golo, que marcou dois golos, aliás, na final. Os golos são dele na vitória frente à Espanha. Não sei, até vou começar só pelo 11 da Espanha, a ver se tem aqui alguns nomes interessantes. O primeiro logo, guarda-redes, não sei se queres adivinhar.
Estou a ver os 11 previstos no MatchDePaul, portanto já cheguei ao António.
Pois, mas é que e o suplente? Roberto Jiménez.
Olha.
António Adão e Roberto Jiménez, portanto, dois guarda-redes que depois passaram por Portugal. Um com mais sucesso que o outro. Tem também David Silva, número 10, Jurado, número 11, e diria que são os mais conhecidos no banco. Não há nenhum que me salte à vista, assim, de nomes que depois fizeram carreira internacional. Do lado de Portugal, Mário Falgueiras na baliza, Vieirinha, futuro campeão europeu, não é? João Pedro, João Dias, Paulo Ricardo, Tiago Gomes, Miguel Veloso, Márcio Sousa, João Coimbra, Paulo Machado e Carlos Saleiro. No banco, Bruno Gama, João Moutinho, outro campeão europeu, e Manuel Curto entraram, mas também estavam Pedro Freitas, guarda-redes, Tiago Costa, Vítor Vinha e Hélder Barbosa. O treinador era António Violante. E isto foi no Fontelo, não é?
Em 2003. É a geração de 86, eu joguei contra alguns, aqueles que jogavam em clubes do Distrito de Lisboa. Eu devo ter jogado contra todos, não lembro de jogar contra o Salero, mas tudo o que é Veloso, João Coimbra e afins, tenho essas memórias. E durante muito tempo foi o último título português, não só neste escalão, como tenho ideia em todos os escalões UEFA. Depois, entretanto, já chegaram muitos, não só Euro 2016 a nível sénior, mas também vários europeus de... Agora estou a dizer sub-17, não sei se foram mais sub-17 ou sub-19, até tenho ideia que foram mais sub-19, continua a faltar o europeu de sub-21.
E a seleção nacional? Não me lembro assim de jogos importantes aqui, por acaso.
Bem, não. Não tenho ideia sequer de um jogo.
Pois... É capaz, eu acho, não sei porque tenho uma ideia do Scolari, no tempo do Scolari, não, mas se calhar estou a confundir com Trás-os-Montes, isso nós falamos no episódio de Trás-os-Montes, que eles foram jogar, não foi? Creio que sim.
Estreia do Cristiano Brunval.
Ah, exato, e do Brunval também. E agora, para onde é que vamos? Desculpa. Acho que...
Ah, bem, já falámos do estádio, já falámos dos jogadores, já falámos de jogos importantes, se for para um jogo com equipas desta zona.
Guarda... Portugal chegou a fazer algum estágio de pré-mundial na Guarda? Não.
Ou não, foi... não, foi na Covilhã.
Na Covilhã, exatamente. Portanto, por aqui agora, se calhar, vamos para o final do episódio, mas vamos, quer dizer, não há competições internacionais aqui, não é? Competições de clubes internacionais nesta região. Queres ir para o roteiro, é isso?
Vamos ir para o roteiro, sim.
Ou seja, um jogo aqui que tu se... sugerias para um fim de semana? Quer dizer, um derby de regional, um Tondela académico. E aonde? Em Tondela ou em Viseu?
Tondela.
Em Tondela, ok.
Em Tondela, sim.
Acho que sim, acho que sim.
Acho que sentes mais a emoção e o ambiente do que se for no João Cardoso, né? O estádio do Tondela, do que se for no Fontelo.
Um estádio, portanto, se calhar já está mais ou menos respondido, porque eu não estou a ver na zona da Guarda estádios com impacto. Poderá, se souberem, até no Twitter ou no X, podem-nos dizer se nesta zona da Beira Alta, no Distrito da Guarda, há estádios. Tábua, Distrito de Coimbra, Tábua tem... diz-me alguma coisa, não é?
Que haja estágios, sim. Estágios,
é isso.
Que façam estágios na Tábua.
Diz-me alguma coisa, não é? Porque é um nome que não sei porquê me associo a alguma coisa, mas não sei, posso estar a confundir. E já estamos a falar do Distrito de Coimbra. Por isso, para um fim de semana, acho que está tudo mais ou menos dito a nível de clubes e de confrontos e de estádios. Um clube para o futuro é complicado. Há pouco estávamos a falar disso e aqui fica complicado não fugir a estes dois, apesar de, lá está, aquela questão do Hoffenheim e da relação com o Académico Viseu, estar a tentar subir e já não está há tantos anos, portanto há 35 anos, ou há 36, sim, 35 anos que não está na primeira divisão, seria sempre interessante tê-lo na primeira liga.
Sem dúvida, agora também de que forma? Nós começámos esta rúbrica no início de 2023, a primeira equipa que nós, pelo menos que eu disse para o futuro, era o Lanque Vilaverdense e bom, tudo aconteceu desde então, não é?
É
só falta o outro quarentão estrear-se sem experiência como jogador de futebol, mas já me arrependi dessas. O Académico Viseu não também tem à sua forma um investidor, não sei de que forma é que isso poderá evoluir. Mas gostava de voltar a ver o Académico, nem que seja por um ano, só para, lá está, ser aquelas equipas que eu me lembro do passado, que tinham algum encanto e que posso dizer que as vi na primeira divisão.
E talvez trouxesse mais gente ao estádio e com isso pudesse também dar uma outra moldura humana e até à primeira liga, porque é um estádio que pelo menos parece haver esse potencial numa região com bastante investimento e onde é uma cidade com muita gente jovem.
Se houver, se houver um espectador por cada rotunda...
Aqueles estamos chaves, Fernando Ruas, obrigado. Mas pronto, não demos mais rotundas a isto. Antes de irmos só à pontuação, que terminamos normalmente os episódios do futebol turístico, no futebol feminino não temos nenhum clube de topo, nem na primeira nem na segunda divisão, nesta região da Beira Alta. E se te disser Viseu ou Guarda, há algo, e até de outros desportos, há algum nome que te salte logo à cabeça?
Não, acredito que haja, mas não salta.
Pois é isso, não salta, é isso. É que está... Ou seja, não fizemos essa pesquisa, mas não há assim nenhum clube, nem nenhum desporto que nós identifiquemos claramente para nestas cidades, seja Guarda, seja Viseu, seja, e para além de, estamos a falar de distritos, mas para além de todas as cidades que compõem estes dois distritos, não é sempre, não é, não, não são cidades muito desportivas, diria, tendo em conta até outras cidades de que falaremos e que já falamos e que vamos falar certamente nos próximos episódios. Por isso,
já agora posso dizer uma coisa em relação a, já que temos falado muito menos da Guarda, mas há uma memória da Guarda ou do distrito da Guarda que eu já lembrava que tinha e de repente fez luz quando falaste de jogadores desta região. Não são jogadores desta região, mas são jogadores que jogaram nesta região. E no Gouveia, precisamente, a equipa que falámos há pouco das 5 vogais. Em 67-68, e eu sei disto porque o guarda-redes desta equipa de 67-68 é de Tires, portanto a terra onde eu cresci e vivi até aos 24 ou 25 anos, é Tires e era amigo do meu pai, e ele tinha uma foto em casa de uma vista que ele parecia que estava a ser jogado na Serra da Estrela, nem sequer era num campo, era na Serra da Estrela, era pelado, e a certa altura me perguntou: sabes quem é que está ali? E na foto, e era uma foto de um de um jogador num remate acrobático, Matateu. Portanto, o Matateu acabou a carreira, não acabou a carreira, mas saiu do Atlético para o Gouveia com 40 anos, em 67, 68. Portanto, talvez seja o melhor jogador da história a jogar numa equipa do Distrito da Guarda.
E agora, estavas a falar disso, eu também tive aqui uma pequena memória desbloqueada. Esta não é tão, esta é mais estranha, porque é mais recente, e não sei porque é que não me lembrei disto mais cedo. Mas estamos a falar do Distrito da Guarda, Ceia, portanto, Serra da Estrela, e há pouco tempo, há 3 semanas, 1 mês no máximo, estava num jantar de amigos, e uma dessas pessoas, mulher de um grande amigo meu, ela conheço há bastante menos tempo e não conheço muito a história dela, e ela é de Ceia e não é nada de futebol, não, nada disso, mas estávamos a falar de futebol qualquer coisa, e ela estava a dizer que andou na escola, eu andei na escola com 2 jogadores muito, muito conhecidos, e ela estava a tentar lembrar-se dos nomes, andou na escola, no bairro, e estava a falar assim de... E ela, mas muito conhecidos. Eu, assim, de Ceia? Sim. E ela estava a dizer, mas eram de origem africana. Eu, assim, de origem africana? Quem é que poderiam ser que estivessem daquela região? E eu não fazia a mínima ideia, mas José Bozíngua, Fornos de Algodres, e estava aqui a confirmar que era mesmo ele, e sim, 96-97 está nos júniores do Fornos de Algodres, antes de saltar para o Boa Vista. E também Cícero. E eu acho que nós estávamos a falar do Cícero, porque o Cícero atualmente está no Beira-Mar, e eu tinha ido ver um jogo do Beira-Mar e do Salgueiros também, que ele andou no Salgueiros nos últimos anos, ainda no Campeonato de Portugal, e ainda joga atualmente. E ele sim andou esteve no Ceia, antes de saltar para o Bairro da Misericórdia e depois para a formação do Braga. Portanto, são 2 nomes que nos últimos anos passaram ali, lá está, pelo distrito e pela província da Beira Alta, no Distrito da Guarda, Conselho de Ceia, ou Conselho de Fornos de Algodres, que também é um conselho, 2 nomes, um deles José Bozíngua, com uma carreira inacreditável, estamos a falar, 2 vezes campeão europeu, uma pelo Porto e outra pelo Chelsea, uma taça intercontinental, 4 vezes campeão nacional português, 1 vez campeão nacional inglês, algumas taças também para o seu currículo. Cícero tem um currículo bastante mais curto, nem estou a ver aqui troféus no seu CV, mas de origem ambos,
não sei se
um Guiné-Bissau e outro da República Democrática do Congo, diz-me.
2007, 2008, não sei se não seria mesmo o melhor lateral direito da atualidade.
Ah, claramente. 2007, 2008, ainda no Futebol Clube do Porto, não é? Aquela época. Sim. Que ele tem uma época, que é a época que o faz saltar para o Chelsea, ele ainda faz, é ele que faz o europeu, não é? 2008, sim. Tu, sim, faz, se não era o melhor, ele era um... Foi um jogador que, lá está, foi evoluindo de médio centro, ou médio já avançado, para depois um médio ou para extremo também, às vezes, ou médio interior direito, depois saltou ou baixou para defesa direito, e tem ali épocas absolutamente inacreditáveis. E é um tipo curioso, e que às vezes se fala pouco, internacional português, por diversas vezes, 28 vezes, 0 golos, curiosamente, mas depois acabou a carreira no Trabzonspor. Fez algumas épocas interessantes no Chelsea, e na época em que é campeão europeu, 2011-2012, ele faz muitos jogos pelo Chelsea, e depois sai para o Queen's Park Rangers, mas lá está. E foi assim, numa conversa completamente banal, de alguém que eu não estava nada à espera, ouvir dizer que convivi na minha infância e jogava futebol com o Cícero e com o Bozíngua em Ceia. Portanto, fica este apontamento.
Teste sorte, imagina que tinha dito que era, tinha jogado com o Zé e com o, agora estou a confirmar se o Cícero é Cícero de primeiro nome, mas pronto, imagina que se tivessem dito o Zé com o Zé e com o Cícero.
Cícero Casimiro, portanto, com o Casimiro e com o Zé, não é?
Exato, não seria fácil, mas olha, vamos então aos pontos, vamos agora ver. Que já contámos estas coisas todas, passámos de um distrito, de uma zona, o Douro Litoral, onde temos tudo com fartura. Eu estou aqui a ver e dei mesmo nota máxima nos 4 parâmetros. Aqui vou estar bastante longe da nota máxima. Peso histórico no futebol português de 1 a 5 é esta Beira Alta, Fragoso.
Eu dou 3.
Eu dou 2.
Ok.
Em representantes, mas eu realmente agora com as...
Quer dizer, o Tondela nos últimos anos tem uma final da Taça Portugal, portanto não é propriamente... Tem
não, mas
tem
mantenho 2. Mantenho 2.
Okay, percebo.
Não tenho 2. Eu estou a pensar, a quem dou 5, a quem dou 4, a quem dou 3, e tenho de ver aqui uma... Eventualmente depois, se fossem 6 escalões, fazia mais sentido do que 5. Jogos para ver ao vivo. Apesar de tudo, pus 3. Pus 3 por este derby regional académico Tondela, mas também, e não tenho nenhum nome específico para te dar, mas tendo em conta que estamos a falar de região da Serra da Estrela, não faltarão campos, não necessariamente estádios, que tenham vistas fenomenais, portanto dei 3.
Percebo, também dou 3, quer pelo Fondelo, que é um estádio que certamente, e o Tondela, que acolhem jogos interessantes e equipas interessantes da segunda liga, estamos a falar de dois estádios do segundo escalão nacional, portanto certamente que têm bons jogos para ver ao vivo. A nível de clubes, passando para o próximo critério, eu dou, é complicado, eu vou andar sempre aqui entre o 2 e o 3, não é? Mas aqui são dois clubes interessantes, no outro lado e no distrito da Guarda não tem tanto, mas eu aqui vou dar talvez um 2.
Eu mantenho dois, exatamente, mantenho dois que tu disseste, portanto, exatamente por isso, porque são, há dois clubes, a partir daí há uma grande quebra, não há uma grande oferta e, sobretudo,
não há aquele histórico até da Liga 13 e o Campeonato de Portugal, ou mesmo da Segunda Liga, ou seja, não, está muito resumido aqueles dois clubes, não é?
Exatamente. Combinação lazer-futebol. Lá está, o futebol não dá muito, mas lazer, e nesta região, seja gastronomia, seja cultura, seja natureza, é muito forte. Eu tinha aqui um 3, mas depois de ter dito isto, vou aumentar para 4.
Eu também. Então, comer um viriato, quer dizer, um viriato é ótimo. Portanto, é um doce ótimo para comer antes de ir ver futebol. Come-se muito bem também na zona de Tondela, na zona de Viseu. Na zona da Guarda já não vou há muitos anos para poder falar, portanto não estou a ver assim nada de extraordinário, mas a zona de Viseu, onde também estive há um ano e pouco, a passar um fim de semana, comi bem e portanto acho que é uma boa, é um bom sítio para se andar às voltas nas rotundas e depois ir comer qualquer coisa. E depois ir ver futebol, claro. Portanto, eu acho que 4 é...
Depois de andar às voltas nas rotundas, não antes.
Não, antes. Dás as voltas às rotundas para ganhares fome, porque senão depois enjoas. Depende da sensibilidade de cada um. Mas eu, para mim, andava primeiro às voltas nas rotundas à procura de bons sítios, depois comia e depois ia ver futebol. O problema é que depois tens de passar inevitavelmente pelas rotundas, mas isso não interessa.
Depois vens a pé. Bom, eu termino com 11 pontos. Tu deste...
4 mais 3 mais 3 mais 2. Foi isso.
12. Muito bem, temos aqui uma média de 11,5, no total de 20, acaba por não ser mau, tendo em conta que a nível de futebol, e apenas futebol falando, não é das regiões mais ricas que vamos falar. No próximo, a próxima região que já disseste, Beira Litoral, portanto vamos entrar a fundo em Aveiro, Coimbra e Leiria e um pouco em Santarém, vamos ter mais coisas e mais história para falar, em princípio. Daqui a não muito tempo, não sei se te queres dizer alguma coisa antes da despedida.
Não. Obrigado por terem ouvido e até ao próximo episódio.
Que terá mais encanto também na hora da despedida. Um abraço a todos, até lá.
Até lá.